Hackeando o Direito, o seu podcast jurídico.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse é o podcast jurídico Hackeando o Direito. Eu teria até a ousadia de afirmar que é o seu podcast jurídico. Eu sou Mariston Barreto, sou advogado e atuo nas áreas de Direito do Consumidor e Direito de Família. E aqui do meu lado está o meu amigo, colega, Dr. Edmário Nascimento.
É isso aí, meu amigo Dr. Mariston. Estamos aqui lançando o nosso primeiríssima gravação do nosso podcast, o Hackeando o Direito, e que traz para vocês uma pegada mais tranquila, mais direta, mais do dia a dia, mais do cotidiano do direito, aquilo que você pode usar, aquilo que você pode estar efetivamente entendendo. Como o meu amigo já me apresentou, eu sou Edmário, sou advogado, sou professor, sou quase músico, sou arranjador de palavras, gosto de escrever algumas coisinhas, curtir o pôr do sol, olhar a vida, e aqui estamos para trazer muita informação para vocês, a ligação do direito com a vida, e isso é muito importante.
Doutor Edmário, tem uma coisa que chama a atenção das pessoas que talvez estejam acompanhando o nosso podcast, e no início, talvez, elas até se assustem. Afinal, por que foi escolhido o nome do nosso podcast Hackeando o Direito? Talvez as pessoas estejam, entre aspas, bugadas com essa informação, mas por que Hackeando o Direito? Qual o sentido desse nome para o podcast?
Então, Hackeando o Direito, a gente fica na cabeça a imagem, lembra a palavra hackear, lembra de hacker, fica na cabeça a imagem sempre dos filmes de Hollywood, alguém que invade o sistema de computador, vai lá e rouba informações, que apronta. E na verdade, o que a gente pretende é abrir as caixinhas do direito, abrir as informações, ir até o osso, como diz a história, né? E entender o direito nas suas minúcias. E não só isso, mas trazer essa informação, disponibilizar essa informação, tornar ela muito mais acessível, democratizar, né? Trazer para as pessoas no seu dia a dia o direito, como ele acontece, como ele deve ser, tirar todas as penumbras, todas as sombras, tirar os códigos que nos impedem de entender o direito. Por isso, Hackeando o Direito. Vamos hackear o direito, vamos invadir o direito, vamos até a sua essência e vamos trazer isso para todas as pessoas que nos acompanham.
Doutor Edmário, a gente se entrou no ponto principal da ideia do hackeamento. É, através desse podcast, popularizar o conhecimento. É permitir que a população que nos ouve possa entender, afinal, quais são seus direitos e os seus deveres, qual a melhor forma de buscar a via judicial, de resolver de forma amigável. É poder ser uma fonte rica de conhecimento e uma linguagem acessível à população. Infelizmente, ou felizmente, por vezes a linguagem excessivamente formal afasta as pessoas de entender de fato quais são os seus direitos. E o nosso objetivo aqui, lógico, respeitando toda a parte técnica que é imprescindível dentro desse podcast, é tornar a população cada vez mais conhecedora dos direitos que ela possui, mas de uma linguagem que seja acessível, que ela possa entender com a prática do dia a dia, com as situações que ela convive, com as situações rotineiras, poder entender isso aqui de fato é o meu direito, isso aqui é o meu dever, onde eu posso buscá-lo. Então, com certeza, esse é o nosso foco principal. E o tema de hoje, que é o divórcio extrajudicial, o divórcio administrativo, que desde 2007 está na ativa, é um tema que, por vezes, muitas pessoas ainda não tiveram conhecimento e talvez para muitos ainda seja uma novidade.
E só para trazer mais um pouquinho dessa ideia do hackeamento, olha que interessante. É você olhar no seu dia a dia, no seu cotidiano, quem sabe estar assistindo aquela novela, ouvindo aquele programa de rádio, passando no dia a dia e vendo uma cena acontecendo ali na sua frente ao vivo, e você dizer, nossa, isso aqui está desrespeitando o direito, isso aqui deveria ser dessa forma. Então o Hackeando vai trazer isso para a gente. E esse tema do divórcio extrajudicial é um tema extremamente necessário para os dias de hoje. Não que a gente esteja defendendo aqui a ideia de que os casais devem se separar, nunca. Não. Que prevaleça o amor, mas quando já não há mais possibilidade, quando o convívio já não é mais possível, nós temos esse instrumento extremamente importante que pode facilitar a vida das pessoas, pode trazer para elas aquela solução mais rápida, mais pacífica, tirando o peso de estar discutindo judicialmente uma questão que é tão delicada.
Para entender melhor o divórcio extrajudicial, o divórcio consensual por via administrativa, torna-se importante entender a Lei nº 11.441 de 2017, que alterou o antigo Código de Processo Civil, criando essa possibilidade. Anteriormente não era possível, pela via administrativa extrajudicial, o divórcio, e essa lei criou essa possibilidade. Exatamente com o novo foco da doutrina, da jurisprudência, no novo foco do direito, em afastar cada vez mais o judiciário de demandas que podem ser resolvidas de forma consensual e na via administrativa. Desafogar, de certa forma, o judiciário. Então, se há consenso e há possibilidade, buscar a via administrativa. Então, o primeiro pontapé é essa alteração da Lei 11.441 de 2017, que altera o Código de Processo Civil, tornando possível o divórcio consensual, contudo pela via administrativa, não na dependência mais do judiciário.
Então, meus amigos, essa mudança no Código de Processo Civil, posteriormente, ela foi contemplada pela emenda de número 66 de 2010, que prevê não mais a necessidade de que o casal ele esteja separado por no mínimo 2 anos para que eles possam fazer o divórcio. A emenda prevê que o divórcio ele poderá acontecer de forma direta, sem a necessidade de observação de nenhum lapso de tempo, sem ter que esperar. Então, o casal poderá, a qualquer tempo, ainda que o casamento ele tenha acontecido, por exemplo, há 1 ano, poderá pedir o seu divórcio, e ele poderá acontecer de forma tranquila, né? Poderá ser feito desde que, obviamente, respeitado alguns critérios, e sobre esses critérios nós iremos falar aqui.
Perfeito. Doutor Dimário, é interessante até a gente entender essa provocação, porque a emenda 66 de 2010, porque fica muito visível que anteriormente existia por parte da doutrina e jurisprudência sempre um incentivo a dificultar toda a tramitação do divórcio. Então, colocava-se um prazo para que ele pudesse ser realizado. Então, criou-se todo emaranhado, não existia anteriormente a possibilidade da via administrativa. Então, com a mudança da sociedade, com a mudança de posicionamento dos institutos do casamento, o surgimento da união estável, então tudo isso vai mudando a perspectiva, e isso é bonito, você que nos ouve, essa é a beleza do direito. O direito, por vezes, é dinâmico, né, doutor Edmar? Então, ele vai se moldando conforme as evoluções e mudanças da sociedade. E me parece isso. Então, cada vez mais se entendeu que o Estado não tem como alterar a realidade do casal. Se o casal quer divorciar, quer se afastar, vai acontecer. E não adianta criar essas burocracias, porque aquilo que terminou, aquilo que não tem mais solução, não tem como o Estado conseguir retornar, transformar o status anterior. Então, isso foi dando espaço, por exemplo, para o divórcio extrajudicial. E um dos elementos desse divórcio, já dando continuidade àquilo que você apresentou, é que é realizado por escritura pública. Então, ainda existe aí a necessidade da busca da via judicial. É talvez o principal ponto, um dos principais pontos desse divórcio, né?
Então, é importante esse ponto, por quê? Porque, sendo realizado por escritura pública, isso significa dizer que, primeiro, nós vamos ter um desafogamento da máquina estatal judiciária, né? Não será necessário, por exemplo, movimentar todo o aparato do Poder Judiciário, né, servidores,
sim, sim,
assessores e o próprio juiz, para determinar que aquele casamento ele se dissolveu. Olha, havia uma resistência na dissolução do casamento porque se entendia que se deveria preservar a qualquer custo a família. Mas o passar do tempo, a dinâmica da sociedade mostrou que isso estava se tornando um peso, na verdade, porque trazia vários conflitos, trazia várias disputas, trazia inclusive questões relacionadas à agressão. Então, não era interessante. A dinâmica da sociedade possibilitou que o direito, ao acompanhar o entendimento de que já não mais vivemos em uma condição em que as pessoas elas vão perdurar num casamento durante vários anos, sob seja lá qual for a circunstância, que precisava resolver isso rapidamente. Então, a escritura pública é um documento com total validade jurídica e que sai com uma velocidade muito maior do que o que sairia se fosse uma discussão jurídica acerca disso.
E só completando a sua informação, é importante destacar que essa escritura não depende de homologação judicial. Logicamente que seria confuso se a escritura pública dependesse, né? De qualquer forma, estaríamos retornando ao judiciário. Então não depende, vale destacar, você que nos ouve, que não depende de homologação judicial. É um procedimento extrajudicial via administrativa. Esse é o grande ponto, porque você consegue realizar o divórcio em um tempo menor que você realizaria logicamente na via judicial, que está lá com um número de processos gigantes e a todo ano e a todo mês, a todo momento sendo propostas ações de divórcio. É diferente da via extrajudicial, onde há uma velocidade maior e menos congestionamento no número de processos.
E você que está me ouvindo poderia se perguntar então, mas se não é um juiz que vai assinar, como esse documento vai ter validade?
Bom destaque.
Olha só, quem vai dar a validade desse documento é um tabelião. É alguém que está investido de poder para isso. Esse tabelião, ele tem a chamada fé pública. Ele é uma pessoa que está na função do Estado, representando o Estado, que, portanto, esse documento ele valerá tanto quanto se fosse uma sentença judicial, com a vantagem de ser muito mais rápida.
Indo um pouco mais à frente, doutor Edmário, aí a gente pode falar um pouco também dos elementos que podem constar, que podem ser discutidos, mas apresentados no corpo dessa petição inicial do divórcio extrajudicial. Entre eles, temos aí a partilha dos bens comuns e a pensão alimentícia dos cônjuges, né? Especificamente dos cônjuges, a mudança do nome de solteiro ou a manutenção do nome de casado, né?
É bom observar, e aí o Dr. Marston ele começou a falar, que não é uma discussão. O que nós temos no divórcio extrajudicial é o casal entende que não dá mais para viver junto, e não tendo filhos menores, eles podem procurar um advogado que conduzirá, né, explicará para eles quais devem ser os procedimentos adotados, quais os documentos são necessários, e eles poderão fazer isso de comum acordo, estabelecendo já no documento como é que deverá ficar para cada um partilha de bens, se haverá troca do nome da esposa, se ela voltará a usar o nome de solteira, se haverá pensão para um dos dois. Isso tudo é um acordo, não tem disputa, não tem discussão, tá? Não tem uma resistência do outro lado. Isso facilita demais a vida das pessoas.
Outro ponto importante a destacar é que o divórcio administrativo ele é facultativo. Então, a escolha do cidadão querer ou não a via do casal, né? Querer ou não a via administrativa. Vamos ter aí a resolução 35 CNJ, que ratifica esse entendimento, e também, de outro lado, é regido também pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, se o casal escolhe a justiça não tem como negar, por existir a possibilidade da via administrativa. É uma escolha. particularmente, e acredito que o doutor Edmário também compartilhe dessa visão, na prática, com certeza, existindo ali um consenso entre o casal, é muito mais ganho, é muito mais interessante a via administrativa.
E olha que interessante, meu amigo doutor Mariston. Já existem correntes doutrinárias que entendem que o divórcio extrajudicial, ele deveria inclusive deixar de ser facultativo. Sim. Uma vez presente os requisitos e expressa a vontade de se divorciar, não haveria porquê o casal não tendo filho menor de idade, né? Não haveria porquê este divórcio ter que passar por uma via judicial, vez que o casal, eles querem fazer o divórcio, eles querem se divorciar, eles querem resolver entre eles. E não, então, não teria um motivo que levasse esse divórcio a ser judicializado. Inclusive, como bem assenta a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias, faltaria para eles interesse processual.
Sim, sim.
Não haveria por que, então, o juiz ter que julgar algo que se trata tão simplesmente da expressão da vontade das partes que contraíram o matrimônio.
Sem dúvida, esses são pontos importantíssimos, centrais, quando falamos do divórcio extrajudicial. Eu acredito que a gente agora, depois desse apanhado de pontos gerais em relação ao divórcio extrajudicial, talvez seja interessante agora apontarmos os principais requisitos, os principais pontos em que é necessário ter cuidado, avaliar no momento em que será proposta, né? Sai proposto o divórcio extrajudicial. Primeiro requisito, parece até um requisito óbvio, mas talvez não seja, é o fato que é fundamental que ele seja um divórcio consensual.
E isso quer dizer que as partes, elas entendem, né? Tanto o homem quanto a mulher, tanto o marido quanto a esposa, entendem que eles já não conseguem mais viver juntos, já não querem mais viver juntos. E que, para resolver a situação, eles então irão propor essa dissolução através de um divórcio consensual.
Sim. E aí tem um ponto central que surge da questão do fator consensual, que é que o consenso está principalmente ligado ao fim da sociedade conjugal. Ou seja, é possível, por exemplo, que o casal venha debater temas como partilha posteriormente. É possível que esse tema da partilha, por exemplo, não seja obrigatoriamente discutido no divórcio extrajudicial. Entra o elemento que conversamos muito, que é que o divórcio é um direito potestativo, independe de contestação. Então, não é fundamental para que o divórcio ocorra que se discuta no próprio divórcio extrajudicial a questão da partilha. Ela pode ser discutida posteriormente e ser garantido ali no procedimento administrativo a dissolução da sociedade conjugal.
E para exemplificar a importância do divórcio extrajudicial, imaginemos uma situação, sim, onde um dos cônjuges, o marido ou a mulher, precisa, por exemplo, se retirar do país para resolver alguns negócios. E esses negócios, obviamente, eles implicarão, por assim dizer, no status econômico dessa pessoa.
Sim.
Então, o divórcio extrajudicial, ele se apresenta como uma figura onde a solução será rápida.
Sim.
A pessoa não terá o seu tempo empatado. Ela poderá resolver as questões e seguir a sua vida, evitando consequências. Evitando, por exemplo, que uma vez feito o negócio ainda sob o regime do casamento, este negócio venha a afetar a partilha.
Sim, exatamente. É interessante porque compartilhamos e conversamos muito sobre esse tema, compartilhamos muito da ideia dos casais buscarem sempre uma solução amigável, buscarem sempre uma possibilidade de entrarem em acordo sobre os termos do divórcio. Buscar e entender que mesmo o sentimento não se mantendo, o casamento não se mantendo, há ainda a possibilidade de se buscar de forma a se respeitar um outro, uma solução amigável, consensual, sem colocar o sistema judiciário no meio da situação, podendo resolver isso de uma forma rápida, objetiva, sem dar continuidade a, de certa forma, esse sofrimento que é o processo de divórcio. E depois aqui, talvez nos próximos programas, a gente possa discutir melhor até o filme da Netflix, o História de um Casamento, que aborda não só o casamento na perspectiva do casal, mas na participação também dos advogados. E a gente até discutir mais como o divórcio pode se tornar mais ou menos impactante dependendo da forma como o casal lida com a situação, principalmente no âmbito jurídico.
Então, nós podemos aqui observar um outro requisito. Este requisito, ele é essencial para o ato. É necessário que não haja filhos incapazes, menores, que venham a interferir, portanto, na sequência dessa relação. Portanto, filho menor, aquela criança que ainda não tem a condição de determinar, ou se a mulher estiver grávida, não poderá acontecer o divórcio de forma administrativa. Porque aí nós temos que imaginar que há um direito da criança envolvido e que precisa ser discutido. E para estes casos, nós temos obrigatoriamente que ter a participação do Ministério Público. O Ministério Público virá para a relação observar o que é o melhor para a criança. Isso será tema de um outro podcast. Mas neste momento, o importante é que, ao realizar o divórcio extrajudicial, não tenhamos filhos menores ou nascituros, aqueles que ainda estão para nascer, que já estão na forminha, já estão ali prontinhos, mas ainda não nasceram.
Exatamente. Dentro desse conjunto, chegamos a um terceiro importante requisito, que é a presença do advogado. O parágrafo 2º do artigo 233 do CPC vai citar exatamente a importância da assistência do advogado, mais do que isso, a obrigatoriedade do advogado num divórcio extrajudicial. E aí a doutora, professora, grande escritora, Maria Berenice, vai trazer exatamente que, por se tratar de uma presença obrigatória e de um rito extrajudicial, o advogado ganha ainda mais importância em ser aquela figura que vai demonstrar cada ponto importante ao casal, que vai reunir, expor o que significa juridicamente cada situação, as consequências práticas, vai ser ali um consultor, alguém que vai poder tirar as principais dúvidas e direcionar o casal ao entendimento concreto do que está acontecendo de fato.
Então vejam vocês, há vários ditados populares que sempre colocam o advogado como aquele que cria um problema onde não existe um problema. Mas, na verdade, o que podemos observar com isso é que o advogado, ele é uma figura extremamente importante. Neste caso, ele é a figura, o guardião, aquele que vai trazer a salvaguarda, que vai fazer a defesa das partes de si mesmo.
Exato.
Ele trará esclarecimentos sobre quais são as consequências, quais são os limites, o que é que está implicado, o que é que está ali relacionado com aquele divórcio administrativo. O advogado, ele é extremamente importante nesse momento, porque é ele quem vai sentar com as partes, é ele quem vai esclarecer, é ele quem vai orientar, quem vai dizer o que pode e o que não pode, é ele quem vai dar o sentido daquela relação, para onde ela está caminhando, por que tem que acontecer daquela forma, quais são os documentos que são necessários, o que é que o casal precisa trazer para poder realizar esse divórcio extrajudicial.
É interessante, meu colega, meu amigo, entender que a advocacia moderna, ela precisa analisar com carinho, com afeto, com dedicação, a conciliação e a busca de medidas administrativas, da via administrativa. O advogado hoje que entende a realidade do judiciário sabe que se é possível buscar a via administrativa, ela precisa ser buscada. E, ao mesmo tempo, se é possível conciliar, vamos conciliar. Tem que acabar com essa sede horrível de tudo querer levar para o embate, para o combate. Se é possível dialogar, chamar no escritório, conversar, fazer com que as partes cheguem a pontos de um acordo que seja positivo para os dois, é muito interessante. Para os envolvidos é muito interessante, porque esse é o futuro. É o futuro da conciliação, da busca da via administrativa, é a busca por justiça em todas as suas formas. E uma das formas de estabelecer justiça, com certeza, é tentar conciliar, é tentar chegar a um ponto que seja bom para as duas partes ou para todas as partes envolvidas, mas de uma forma em que a via judicial seja o último caminho, seja a última medida.
Mas meu amigo Dr. Mariston, tá aqui o bichinho coçando, a língua coçando e perguntando: tudo bem, concordamos, nós queremos, nós já entendemos a importância, o nosso advogado ele foi muito prestativo e nos disse todas as consequências, nós já sabemos como fazer, não temos filhos menores, queremos conciliar, queremos consignar também, colocar ali no termo de escritura pública como é que vai ficar a partilha dos bens, como é que vai ficar o nome, como é que vai ficar a pensão. Mas onde eu tenho que fazer esse divórcio? Eu só posso ir no cartório onde está o registro do meu casamento?
Então, não há uma obrigatoriedade de um cartório específico, de um município específico. Onde existir a concordância do casal em relação ao cartório que será realizado a escritura pública, é possível ocorrer. Diferente do judiciário, em que há critérios fixos e definidos no CPC em relação a demandas que tratam de temas sobre o direito de família. Aí vem uma outra pergunta: se em relação à competência territorial para a lavratura da escritura não existe um critério fixo, existiria, doutor Edmar, um critério para a competência para a verbação?
Olha só, o doutor Mariston agora, ele deu uma subida de tom. Primeiro vamos falar o que é a verbação, né? Okay. A verbação, meus queridos, aqueles que me ouvem, é nada mais nada menos do que o registro do ato em um livro próprio. Então, quando nos casamos, e eu que sou casado sei muito bem disso, quando nos casamos, há um livro onde fica registradas as informações com data, horário do casamento, quem são as testemunhas, quem participou, quem foram os padrinhos, onde foi realizado. Então isso tudo está registrado em um livro. E lá fica registrado que a partir daquele momento o casal viverá, né, sobre uma determinada ótica, sobre um determinado regime patrimonial. Quando acontece o divórcio, sendo ele administrativo ou não, é necessário se fazer uma averbação, ou seja, um registro de que aquela sociedade ela se desfez. Então, esse registro, essa averbação, portanto, só pode ser feito no local onde há o assentamento, né, do registro de casamento. Então, a averbação, embora o divórcio extrajudicial possa ser feito em qualquer cartório do Brasil, a averbação só pode ser feita no cartório de origem, onde está registrado, portanto, o casamento, onde se deu, portanto, o surgimento da sociedade conjugal.
Então, é um tema que tem ainda outros pontos, que acredito que até em um próximo podcast, em um outro momento, poderemos abordar as minúcias que ficaram em aberto, mas tentamos aqui, de alguma forma, trazer o principal, a essência e a importância do divórcio extrajudicial e como essa perspectiva tem modificado a forma como enxergamos o direito de família, como enxergamos o judiciário. E eu acho que o futuro, doutor Edmário, é cada vez mais o incentivo a soluções de forma administrativa, exatamente porque hoje é cada vez mais crescente as proposituras de ações no judiciário e a busca pelo judiciário tem sido constante. Então, se o profissional, se o cidadão pode buscar a via administrativa, é importante. Busque a via administrativa. Resolva de forma consensual, esse no final vai acabar sendo o melhor caminho para você.
E para você que nos ouve, que é estudante de direito, que é advogado início de carreira, que é a pessoa do dia a dia, que é a dona de casa, que é o meu amigo motorista, que é a pessoa que está passeando, mas que está nos ouvindo nesse momento, quero aqui dizer para vocês, com certeza, sem sombra de dúvida, sem nenhuma dúvida, a conciliação sempre será o melhor caminho. Conciliar é resgatar a dignidade, é fazer com que a nossa relação ela possa ser cada vez melhor. Então, busque sempre o consenso, busque mediar, você que é o profissional da área, busque fazer a mediação, busque conversar com as partes, traga elas para pensar no futuro e não se prender ao passado, ok? Quero já agradecer a vocês que nos acompanharam e dizer que continue nos acompanhando, muitos temas virão, muitas discussões interessantes, para frente teremos participações de colegas de outras áreas também, colegas advogados e também de outras áreas do conhecimento que poderão vir aqui bater um papo com a gente, trazer uma informação, falar sobre a ótica de quem não está no direito, mas que também vive a partir do direito. Muito obrigado, continue nos acompanhando, este é o Hackeando o Direito, que a partir de agora, com certeza, fará parte do seu cotidiano. Muito obrigado.